todas as vezes em que o Vitória teve que propor o jogo, o Vitória se embananou. Né? O Eric não funcionou, o Mateuzinho não funcionou, o Ronald, não sabe, a gente não sabe muito bem o que se passa pra cabeça do Ronald, né? Que ele, quando tem a bola, joga, é um baita jogador, mas sem a bola não marca ninguém. Mas o Vitória, todos os jogos que teve que propor o jogo, era o dono do jogo, ele vacilou, ele oscilou, né? Ele oscilou negativamente. Então, o Carpini vai encontrar nessa fenda da Amadura, ou buscar que existe essa fenda para poder ferir o Vitória no contra-ataque, em jogos em transição. O Vitória, que tem também esse defeito de jogadas em transição, acaba se embananando um pouco no sistema defensivo, mas é o jogo que cabe ao Carpini. O Carpini sabe onde ele tá, na Série B, né? O Fortaleza tá bem na Série B, faz parte do G8, né, do G6, tá na quinta posição com 18 pontos, mas está na Série B e o Vitória tá na Série A, muito bem, obrigado.
Valeu, vamos lá, 996-54-2750, bota o povo pra falar.
Flávio, boa noite, amigo. O torcedor do Bahia tem que parar de se iludir. O dinheiro da compra do futebol, o City já torrou todo na incompetência. A primeira janela foi uma vergonha. Contrataram um refugo do Grêmio, repatriaram Everaldo, repatriaram Marcos Vitor. Então, se o torcedor tá achando que nessa parada da Copa do Mundo e na abertura da segunda janela o City vai corrigir e vai contratar, vai reforçar o time que desce ladeira abaixo igual caminhão sem freio, eliminado de tudo na temporada, o torcedor tá enganado, acabou o dinheiro. Esse City no Bahia é uma vergonha. 4 temporadas medíocres. O máximo que eles conseguiram foi um 7º lugar no Brasileirão, gastando milhões. Eles são incompetentes, um grupo irresponsável. E você sabe por que eles estão escondidos? Você sabe por que essa desconexão com o torcedor? Porque eles devem ao torcedor. É aquele cara que deve na praça e se esconde porque não tem como pagar. O Grupo City está escondido do torcedor do Bahia porque eles devem projeto esportivo ao torcedor do Bahia e eles não têm como entregar o que eles prometeram. Por isso eles estão escondidos. Então, torcedor é público zero.
Pronto, pronto, valeu. Irmão, o áudio ficou grande, tá? Próxima vez você dá uma enxugada aí. Você tocou alguns pontos importantes, tá? E viva a democracia, sua opinião. Tá, eu já esperava que na primeira crise do futebol fosse aparecer alguns torcedores mais revoltados pela questão da SAF. Tá, agora, como você deu sua opinião, você vai me permitir, eu não sou comentarista, mas vai me permitir discordar. Não tô aprovando o trabalho do City, não, porque o que você falou sobre contratação, por exemplo, você tá certo. Ok, tudo isso aí eu concordo. Agora, dizer que os caras não conseguiram nada... Dizer que o Grupo City não conseguiu nada em qual quesito de título, porque o Bahia hoje é um clube extremamente estruturado, é um clube extremamente arrumado, administrativamente está conseguindo avançar em muitos aspectos, conseguindo rodar financeiramente, conseguindo níveis, sim, de uma competição difícil que é o Campeonato Brasileiro, atingir níveis importantes, que eu não sei, por exemplo, se a gente fosse SAF, se a gente ia chegar. Vitória tem quantos anos de Série A depois que voltou? Terceiro
três,
ano?
Três.
Vitória chegou na Libertadores? Porque é mais difícil, irmão. Quando você não tem dinheiro, é mais difícil. Isso faz com que a gente diga que o City é intocável? Não, aí eu concordo plenamente com você. Mas eu não vou nessa teoria do oba-oba, não, tá? De no primeiro momento, na primeira crise... Crise mesmo. É essa aí que tá vivendo, é crise. Mas dizer que os caras estão devendo, estão se escondendo no torcedor, porque eles nunca foram de aparecer, até na época da lua de mel. Então, pra mim, já cai o seu argumento. Os caras já apareceram alguma vez quando tava bem?
Eles têm como filosofia, inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente não consegue entrevistar o Cadu Santoro em uma coletiva, não consegue entrevistar o Raul Aguirre em uma coletiva. Eles têm uma linha, Fábio, até pra poder anunciar, entre aspas, a saída de alguém, é um trâmite que é muito mais a imprensa descobrindo, até pelo processo de saída. Eu vou trazer o Rafael Soares, que era diretor de marketing do Bahia e que deixou o cargo na última semana, até na última sexta-feira, na última quinta-feira, de maneira oficial. Só que os caras nunca foram de falar, e o entendimento deles é o seguinte, sabe qual a ideia deles? É não personificar. Porque se o Cadu Santoro estivesse falando desses últimos 2 anos que o Bahia conseguindo classificar para Libertadores, para pré-Libertadores, chegando em quarta de final de Copa do Brasil, sendo campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, e avançando na Copa Libertadores da América, depois de não sei quantos anos, ele chegando e dizendo isso e participando dessas coletivas, personifica. Não vai ser o Grupo City que foi responsável, não. Quem foi responsável foi o Cadu Santoro. Então, a ideia do Grupo City é cada vez menos personificar o responsável pelo projeto, e sim trazer o Grupo City como responsável. O responsável pelo que é o CEO global é o Ferran Soriano. Mas o responsável... Você viu o Ferran dando entrevista direto? Você não vê. Quando você olha hoje, e até eu acompanho muito, eu gosto muito do futebol da Premier League, pro Guardiola da entrevista, que era o último técnico do Manchester City, teve que ir em contrato a Premier League, assim, com todos os clubes assinando contrato com as detentoras de direito de transmissão para poder ele participar de coletiva, porque por ele e pelo grupo ele não dava entrevista direto, não. E existe um pronunciamento a cada término de temporada em que o responsável pelo Grupo City, às vezes o mandatário, às vezes até o Ferran Soriano, ele faz um panorama do grupo. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não sou dessa também de acreditar que eles vinham para aqui para poder falar. E outra coisa, Fábio, o torcedor se iludiu, e aí eu vou dizer, se iludiu
por conta própria, né?
Exatamente, porque em momento algum você ouviu de alguém do City, do Grupo City, dizer que o Bahia ia ir no mercado para trazer Arrascaeta, brigar por John Arias, algo
desse tipo. Em poucos anos ia ser campeão de tudo.
Então, quando você traz a projeção de 5 anos, o torcedor já fica chateado, né? E acha que com esses 5 anos, na verdade, a ideia é que o Bahia seja campeão de tudo. E não é. É começar a poder brigar com os jogadores do mercado. Esse foi o meu entendimento. Agora, quando você passa por um processo de crise, como está acontecendo em 2026, por que é uma crise, Marquinhos? Porque o ano passado o Bahia teve um superávit. Ele diminuiu o déficit, na verdade, em quase 100 milhões. O Bahia continuou devendo, acho que em torno de 200 milhões em termos de investimento que foi feito pelo Grupo City em termos de futebol. Quando você traz uma decepção atrás da outra em termos técnico, que corresponde também a financeiro, vai gerar um baque no final do ano. O Bahia ser eliminado na pré-Libertadores, não era contabilizada essa eliminação na pré-Libertadores, muito provavelmente era contabilizada a classificação do Bahia para a fase de grupos. Você ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil que o Bahia disputou, também não era, não acredito que não estivesse no planejamento, e com isso tem um impacto em campo e um impacto financeiro. O que é que isso pode ser resolvido? Só com venda de atletas. E venda de atletas tem que ser muitas vendas de atletas, ou atletas sendo vendidos com valores muito exagerados para
quem também não vai conseguir, porque exato, desvalorizou todo mundo, vai vender quem?
E para cobrir esse rombo?
Só Juba.
Se você imaginar, por exemplo, Fábio, se terminasse um ano passado, você poderia dizer que o Eric Puga poderia entrar no mercado desse de segundo escalão na Europa, na Ásia. Você poderia imaginar. Hoje você acha que o Eric Puga tem esse mercado? Não sei. Acho pouco provável pelo que tem apresentado. Então, assim, são esses passivos que o Bahia vai sofrer ainda mais. Esses 5 anos pode demorar um pouquinho mais em virtude do resultado de campo desse ano, que influencia nos cofres.
Vou ouvir, Flávio, para depois a gente ir para a situação do Neymar. E só para pontuar, muita gente viu o Botafogo ser campeão. Aí viu o Botafogo ser campeão, o Botafogo foi a receita da SAF de sucesso na cabeça do torcedor que tem pressa. Que diz assim, pô, o cara chegou, meteu dinheiro com uma zorra, ganhou tudo. Aí o torcedor se compara ao Botafogo. Eu prefiro muito mais o Bahia do jeito que tá aí nessa crisezinha sem ganhar nada, mas com trabalho sólido do que ser campeão de tudo como o Botafogo foi, e agora tá todo mundo batendo debandada, viu, Flávio Lordeiro?
É, esse é um ponto de vista, né, Fábio? O torcedor do Bahia, ele tem muita expectativa, porque o Bahia sempre foi um clube grande. Quando você fala de clubes de massa, clube de presença dentro do cenário nacional, obviamente que o Bahia, ele está figurando ali entre os 5, 6 clubes mais populares do país, né? Ao lado de Atlético Mineiro, de Corinthians, de Flamengo, né? São clubes populares. O que é um clube popular? É um clube que é da massa, do povo. Então o Bahia tá nesse rol de clubes e obviamente que na década de 90 o Bahia caiu bastante. Mas se você pega esse prisma, esse recorte que você fez com Marquinhos em relação às expectativas dentro do projeto do Grupo City, ele tá absolutamente certo desse ponto de vista. Mas quando você pega e coloca isso em perspectiva sobre os investimentos feitos, nas qualidades dos investimentos e dos resultados esportivos que esses investimentos trouxeram, quando você compara com outros clubes, e aí eu não estou citando o Botafogo, por exemplo, o Mirassol, o Vitória e outros clubes que não tiveram tanto investimento como o Bahia teve e tem tido nos últimos tempos, seja na parte esportiva ou na parte administrativa, você não encontra lastreado nesses resultados o que o torcedor do Bahia minimamente espera, que são campanhas respeitosas dentro das suas competições que disputa. O campeonato baiano não é campeonato para ser glorificado, nem Bahia nem para Vitória. E eu acho que Bahia e Vitória já passaram do tempo de deixar de disputar o campeonato baiano como nos moldes que são hoje. É um campeonato bacana, histórico. O campeonato mais antigo do futebol brasileiro é o campeonato baiano, salvo engano. Eu não sei se é ele ou o paulista, mas ou é um ou é outro, não tem outro terceiro não. Mas o Bahia não tem obtido dentro das quatro linhas, que é quando o torcedor vê de fato. Porque, Fábio, nós somos cronistas da mídia esportiva, vemos Bahia e Vitória, estamos vendo todo dia, mas o torcedor de arquibancada, aquele vai barradão no dia de domingo, 4 horas da tarde, às vezes tem problema em casa, faz um sacrifício para comprar o ingresso. Quantas vezes o Reinaldo já presenciou um torcedor relatando com ele as dificuldades? Assim como o Cabelinho também, lá na Fonte Nova, Marcos Valença também. Quantos torcedores já relataram esse tipo de dificuldade em comprar o ingresso para ir para Barradão e para a Fonte Nova? E olhe você, torcedor do Bahia e do Vitória, respectivamente são os 19º e 20º colocados em ticket médio. Então vocês pagam os ingressos mais baratos do Brasil hoje. Eu estou afirmando hoje que Bahia e Vitória têm os tickets médios mais baratos do país. R$ 36, R$ 26,00. Esse é o ticket médio do Bahia e do Vitória. Então, quando você traz a perspectiva desse torcedor que é sofrido, Fábio, a gente vê frustração, obviamente, sem ter tido a promessa tácita do Ferran Soriano. Ele sim, Marquinhos, deu uma entrevista, salvo engano você vai lembrar, o Bahia seria temido em algum momento, mas isso foi tirado de contexto.
Justamente nesse processo dos 5 anos.
Isso.
A partir desses 5 anos seremos odiados.
Odiados. Mas isso aí cabe qualquer coisa. Por exemplo, o Bahia é odiado dentro do celeiro de divisão de base. Tô mentindo? É odiado porque o Bahia tem uma divisão de base hoje forte, com jogadores fortes, seleção brasileira. Mas o resultado esportivo dentro das quatro linhas, Fábio, o Grupo City, na minha opinião, está devendo em 2025 e 2026 uma resposta à altura dos seus investimentos. E eu falo aqui, você testemunha, que eu trago aqui que o elenco do Bahia não tem um elenco proporcional ao seu desempenho esportivo. Está muito abaixo. E aí, dentro do comando técnico, e começa com o seu Cadu Santoro, começa com o seu Raul Aguirre, e não é somente responsabilidade do Rogério Ceni. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre o Fora Ceni, e eu trouxe para a baila também o Cadu Santoro, o Raul Aguirre e o Ferran Soriano como responsáveis desse projeto do Bahia de derrocada 2026. Porque isso era um resultado anunciado. Você já observava em 2025 que o Bahia caía de produção, como caiu em 26, e obviamente que as quedas da Libertadores, a não participação da Copa do Nordeste e a quebra precoce na Copa do Brasil colocam o torcedor ainda mais à flor da pele, mesmo que o Bahia não tenha colocado expectativa no torcedor, mas é natural que o torcedor tão sofrido, que é o torcedor do Bahia e o do Vitória também, vendo um grande investimento, tenha, obviamente, cobranças proporcionais, e o Botafogo, e o Palmeiras, e o Flamengo estão tendo investimentos e receitas. Agora, eu concordo com você que o Botafogo não é parâmetro, assim como o Vasco e outras SAFs que são falidas do futebol brasileiro.
Vamos lá, com mais um zap aí, 99654-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a todos da bancada. Ô Reinaldo, eu queria saber, o Vitória vai ser, pode ser penta ou pode ser hexa? Qual é essa história aí? Que ontem eu tava assistindo na TV Aratu, né? Com a narração de Fabrício Cunha lá na TV Aratu, e eu vi ele falando, e uma entrevista de Fábio Mota dizendo que o Vitória é atrás do hexa, vai disputar no Barradão. Conta essa história direito aí, por favor. Eu acho que é penta. Leonardo de Paula Lima.
É penta, né, torcedor? Penta, oficialmente é penta. O Vitória tá brigando ainda por um título que ele seja reconhecido. Mas eu já expliquei que se ele for reconhecido, vai ser reconhecido de um bocado de gente. Vai ser reconhecido aí do Náutico, do Bahia, do Fortaleza. Muitos ganharam esse mesmo título, que é o José Américo, né, de 1976. Vitória tá brigando justamente por esse título aí, mas oficialmente 5.
Beleza, acho que já resolveu sobre isso, né, Flávio? Vamos botar mais um áudio aí, vamos nessa.
Boa noite, Fábio, boa noite a todos do B News. Tapão Esporte, Leonardo Castelo Branco. Ô, Fábio, eu quero fazer uma pergunta aí a Flávio Lordeiro e a Valença. E a Valença. Me responda uma coisa, pra mim, primeiro minha opinião. Pra mim é uma temeridade colocar Ronaldo pra jogar, antecipar a volta dele, sendo que ele tá na transição, porque a contusão dele foi muito grave, certo? Pronto, essa é a minha opinião. Pra mim é uma temeridade, certo? Pronto, ponto. Se caso botar Ronaldo, vocês estão pedindo Ronaldo, independentemente, Ronaldo que esteja 70%, tem que ser Ronaldo. Pronto. Se botar Ronaldo, Deus o livre guarde, acontece uma coisa pior na contusão que ele já teve, pior, ou ele falhar, né, por estar sem ritmo e o Bahia perder o jogo, quem é que vai pagar esse prejuízo? Vocês e qualquer torcedor do Bahia que esteja pedindo Ronaldo, me respondam aí, quem é que vai pagar esse prejuízo?
Aí um abraço. Eu passo pra você também o seguinte, se o Bahia tomar 1-0, o frango do João Paulo, quem é que vai pagar esse prejuízo? É futebol, amigo. E outra, o departamento médico do Bahia, o departamento físico e o departamento técnico do Bahia, ele não seria irresponsável de colocar um jogador que não esteja 100% recuperado em campo. Ele não está na transição. Ele já foi incorporado ao time que treina normalmente no CT Evaristo Macedo. Você pode falar, e aí eu dou razão a você, de ritmo de jogo. Mas o João Paulo tem ritmo de jogo? Então, assim, a questão é a seguinte, eu acho que o Bahia tá indo para uma bola de segurança para evitar um dano maior em termos de pressão que já vai ter no estádio da Fonte Nova no jogo de sábado contra o Botafogo. Se vai ser o Ronaldo ou não, se o Ronaldo tem condições de estar em campo ou não, quem vai definir isso é a comissão técnica, amigo. Se ele tá treinando normalmente com jogadores, para mim, ele está apto a jogar. Então aí eu não sei se o Flávio concorda com a minha ponderação.
Quando nós falamos na volta do Ronaldo, um abraço para você, viu, Léo? Obrigado por sua mensagem e eu entendo perfeitamente a sua colocação. Vou resgatar um pouco da minha fala da terça-feira, que foi quando nós tratamos sobre a eventual volta do Ronaldo. Eu trouxe aqui, falei com o Marquinhos isso, a gente achava pouco provável que o Ronaldo pudesse eventualmente figurar no time principal e nós não tínhamos ainda uma informação concreta, ou seja, um relato factual, um vídeo que mostrava que o Ronaldo estava participando normalmente das atividades. Tínhamos uma informação de bastidor, mas é aquela informação que ainda você tem que apurar. E na terça-feira, o Ronaldo, o Ronaldo, ele participou perfeitamente das atividades com bola, né? Acho que a sua preocupação é muito válida, porque nós tivemos a observação em 2025 de relesões de jogadores, né? Por exemplo, o Caio Alexandre teve uma relesão, o Eric Pulga teve uma relesão, então essa avaliação sua é muito natural, mas eu acho que o Rogério Ceni e a comissão técnica, dentro da atividade profissional que lhe cabe e da avaliação técnica que lhe cabe também, eles vão colocar o Ronaldo somente se eles tiverem uma segurança mínima que isso possa ser feito sem riscos avançados. Riscos sempre vão ocorrer, porque ele está voltando de uma lesão, ficou 2 meses parado praticamente, e isso perde, obviamente, ritmo de jogo, tempo de bola, isso tudo é natural. É natural que o Ronaldo fale no sábado, caso ele seja escolhido como titular, mas a questão é que existe uma desconfiança grande na presença do João Paulo, né? E a ponderação que o Marquinhos falou foi pertinente, né? O João Paulo vem sendo reserva já há 2 anos praticamente, e o Ronaldo estava em atividade há pouco mais de 2 meses, e isso credencia ele sim para estar no time titular. Agora, não dá para chegar aqui para você, Léo, e dizer que o Léo Vieira ou que o Ronaldo não vai falhar ou que o João Paulo não vai falhar. Nós estaríamos sendo levianos, né, se falássemos isso. E não é, eu acho que nem o meu perfil, nem o de Marcos falar, garantir nada. Mas a gente traz a perspectiva da crônica esportiva. A gente pode concordar, pode discordar, e é no supernatural. Mas eu entendo, viu, Marquinhos, que o Rogério Ceni deve escolher para figurar o jogador que tem menos chances de falhar. E na minha opinião, esse jogador é o Ronaldo.
Beleza. Vamos ali rapidinho ao intervalo. Na volta tem mais notícias do Vitória, tem mais notícias do Bahia. Vamos faturar já a gente volta.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso: cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui. Itapuã. A partir das 16h, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia e Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20h tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória Santos.
E o nosso time já tá escalado: Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca,
José Eduardo.
perca! Rodada dupla do Brasileirão! Bahia e Botafogo e Vitória e Santos! Neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM!
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Aí, 9h35, estamos de volta com a Arena Futebol aqui na Itapuã FM. Vamos falar agora sobre um tema, estamos nos aproximando da Copa do Mundo, muita gente reclamando, muita gente falando se deveria ou não ser convocado, mas vamos falar do Neymar. O médico Rodrigo Lasman tá pro dentro. Trazer, não é isso, Flávio? Trazer todo o panorama do Neymar e a gente vai ouvir agora, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube vai acompanhar com a imagem e você no áudio, no rádio, vai acompanhar nosso áudio da entrevista coletiva do médico da seleção brasileira.
Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema, tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa.
Tá aí então, Flávio Lodeiro, nosso grande Reinaldo. Como é que vocês enxergam isso? Será que é um problema o Neymar pra Copa do Mundo? Será que pode ser cortado? Será que não? Como é que você chega? Chega mais, Reinaldão.
A ponto de ser cortado, a gente ainda não sabe, né? Ninguém aqui é médico, mas eu vou logo adiantando.
Quem não, irmão? Flávio tem um...
É, Flávio dá uma aula de vez em quando.
O cremeb dele já diz aqui.
Ele é analisador de patelar do joelho dos outros. Ele analisa...
Que maldade, tá vendo? Que fuleiragem, que bicho fuleiro, rapaz.
Sim, a ponto de ser ainda...
Não, na verdade é o seguinte, é só pra você analisar aí, eu tô cansado de analisar Neymar, tá? Todo mundo já sabe que eu não gosto da convocação dele. Não vou nem dizer porque eu não gosto do Neymar, tá? Mas é porque realmente eu acho que não merecia ir pra Copa. Não vou torcer contra, pela desgraça dele aí não, mas até pela informação, até onde já foi dito, a atualização é de que a seleção vai dar um prazo até o dia 12, Ancelotti e o departamento médico, que era o prazo estabelecido para ver se o Neymar vai voltar a treinar ou não até o dia 12. Senão ele será cortado e o João Pedro já estaria de sobreaviso.
Inclusive foi solicitado pela CBF que ele cancelasse as férias. Ele inclusive já tinha alugado uma casa para passar férias com a família. E a CBF comunicou a ele para cancelar essas férias.
Então aí a gente vai opinar, quero ouvir Flávio, quero também você ir opinar, Reinaldo, e fique à vontade. Eu acho que Neymar não deveria estar aí. Assim como outros, tá? Outros que foram convocados, que a gente já analisou aqui, que eu acho também que não mereciam estar nessa seleção, mas é o que tem, já estão convocados, não adianta a gente ficar chovendo no molhado, mas essa é a situação do Neymar. Então, eu levaria, não era nem o João Pedro, nesse caso, eu levaria o Talisca. Pra mim era o jogador pra estar nessa função do Neymar, porque o Neymar não é mais aquele atacante de arrastar, pra mim a posição correta ali de titular, inclusive, era o Talisca. Mas como eu sei que é utopia, não vai. Se for, vai João Pedro mesmo.
Eu achei um pouco, Fábio, de uma vontade não, uma... Como é que eu posso dizer? Uma determinação errada do Santos ter feito o exame do Neymar no dia da convocação, exame pela manhã, ter saído o resultado às pressas meio-dia para convocação das 17 horas... E o Santos ter dito, não, é apenas o edema. O exame aqui apontou edema. Como é que é um edema e libera ele para a seleção, e ele chega na seleção, como ele chegou aí esses dois últimos dias, fazendo bicicleta e tudo mais, a ponto do departamento médico da seleção dizer: pá, não tá normal não, a bicicleta dele não tá normal não, vamos aprofundar os exames. E nesses exames feitos no dia de ontem, foi detectado aí uma lesão grau 2. Imagine, de um edema para grau 2. Né? Olha a seriedade do que a gente está tratando o assunto seleção brasileira. Um cara que o clube dele fez os exames e apontou um edema, a ponto de ele ser convocado para a seleção. E o presidente do Santos dizer: não, ele queria até jogar quarta-feira lá na Sul-Americana, a gente é que não deixou por causa da seleção. Rapaz, quanta irresponsabilidade. Está tratando aqui de coisa séria. É seleção brasileira, gente. Não é brinquedo, não. Não é qualquer timezinho aí de bairro, não. Que o cara quer jogar. Não, eu tô de boa aqui. Né? É complicado, viu? Infelizmente, estamos nos submetendo a ver esse tipo de situação.
Fábio, a situação do Anderson Talisca, eu acho que eu sou um dos poucos cronistas esportivos do futebol baiano que tem lembrado, né? Reinaldo, né, Rei? Eu tenho lembrado do Anderson Talisca desde muito antes da convocação para a última data FIFA, né? O Talisca não tem opção, não tem recebido oportunidades. Para vocês terem uma ideia, só para trouxer aqui os números do Talisca. O Talisca tem 45 jogos esse ano, Fábio. 45 jogos entre 25 e 26, né? Na temporada 25 e 26. Fez 27 gols e 5 assistências. Em 24 e 25, ele fez 23 jogos pelo Fenerbahçe e fez 12 gols. Pelo Al Nassr, ele fez 19 jogos e 8 gols. Então, o André Talisca, ele joga na posição que o Neymar joga. Também concordo com você que seria o titular da seleção brasileira hoje. Não vai ser convocado porque é nordestino e o CEB pesa muito. E o seu empresário não é o empresário da correligionária CBF. O Anderson Talisca não é convocado porque ele foi orientado. Isso tem entrevista, não estou inventando. Acho que o Marcos Valles deve ter visto essa entrevista do Anderson Talisca dizendo que ele foi orientado a mudar de empresário e ele não mudou de empresário. Mas o Neymar tem o poder divino de, inclusive, mudar resultados médicos de credenciados, habilitados profissionais daquela profissão, que é a profissão de medicina. Não são bruxos, não. São médicos. Não são curandeiros do quintal de casa. São médicos que acreditaram que era um edema e que agora é uma lesão de grau 2. Isso é para caçar o CRM do médico, rapaz. O médico do Santos que atestou, que me perdoe se você fez isso orientado por A, por B ou pelo Neymar pai, você é um irresponsável. Mas no Brasil, Fábio Gomes, tudo pode. Você tem prêmios de soteropolitano para pessoas que nunca fizeram nada por Salvador ou pela Bahia, que dirá um exame médico de Neymar. Então, na minha opinião, Neymar tem que ser cortado. Já existem aí expectativas de retorno, que ele inclusive perde o primeiro jogo contra Marrocos na Copa do Mundo, e isso obviamente que é um escárnio, porque quando o Neymar foi convocado, o Romário, por exemplo, em 2002, ele jogou jogos antes da Copa do Mundo pelo Vasco, e ele não foi convocado pro Filipão, não foi pela lesão que ele teve, mas foi por uma briga que ele teve lá atrás com o Filipão, que Filipão queria convocar ele para a Copa América e ele acabou não indo. Mas o Neymar parece que tudo pode. Mas existem, viu, Fábio Gomes, os terraplanistas da bola, que dizem que Neymar pode tudo, porque existe agora o multiverso do Neymar, e esse aí, meu irmão, eu não faço parte, não.
Bom, vamos lá, 99654-2750, já mais uma do Bahia, mais uma do Vitória, vamos nessa.
Boa noite, Fábio Gomes, mais conhecido como Língua de Ladeira, Boca de Afofô, Flávio, a todos da bancada aí, Ricardo falando. Ô, Fábio, meu irmão, força máxima, pai, tem jeito não. Vitória não pode se dar o luxo de não largar o campeonato de mão, óbvio que não é isso, né? Mas o Vitória tem que, o mais rápido possível, tirar esse negócio de fantasma de rebaixamento. O negócio não tá tão bom assim, não. Tá todo mundo apertadinho ali, né? Lá ele. Então, se o Vitória puder pontuar lá fora, é bom. É bom. Como você falou, Fábio, já vai vir a parada aí. Tem que esticar mesmo, esticar a corda. Esticar a corda, que depois que passar também, eles vão descansar. Então, é força máxima. E referente a Neymar aí, né? Tem um bocado de jornalista aí. Não tô falando de você, não, Fábio. Apesar de você ter sua opinião e eu respeito, mas tem um bocado de jornalista aí torcendo pra que Neymar seja cortado. Eu acho isso ridículo, meu irmão. Ridículo. Enfim, boa noite.
Valeu. Eu torci pra ele não ser convocado, tá? Até fiz uma brincadeira aqui no dia. Disse, ah, Neymar não vai, tomara que saia contundido, não sei o quê. Depois disso é porque eu já sei que ele vai. Aí brinquei, porque ele já. Toda vez que ele vai pra Copa, ele sai bichado, né? Lógico que teve situação que foi de pancada, né? O cara não tem culpa desse tipo de lesão. Mas, enfim. Já que tava lá, todo mundo sabe que eu não torço pra seleção brasileira, e aí é por outras questões de CBF, de máfia, que eu não consigo torcer, né, pela seleção brasileira. Eu torço pro Brasil em todos os outros esportes, mas no futebol masculino eu não consigo. Eu não consigo. Mas aí é uma outra questão, é minha. Mas vamos embora. Ô, Valença, traga mais um aí do Bahia. O que é que a gente pode esperar do Bahia aí?
É, o Bahia que vai fazer promoção pro seu torcedor e para o jogo de sábado lá na Arena Fonte Nova, com ingresso até R$20.
Tem promoção até de motel que você tava me mostrando aqui, não foi?
Eu não tava te mostrando, não. Você
tava,
que disse.
Rapaz. Eu não sei se você tá me chamando, mas não, você mostrou um quarto de motel aqui.
Fico não. Vermelho.
O que é aquilo?
Fico o vermelho. Fez, eu não vou dizer o nome do local, não, até não, porque não é parceiro comercial. Tem a oportunidade, a partir desse momento, de fechar uma bela parceria com a gente aqui.
O Dia dos Namorados. Exato. Até pra fazer um sorteio, qualquer coisa aqui pra gente jogar pro torcedor.
Exatamente. Então, foi feito um quarto lá com a temática do Bahia. E aí gerou muitos comentários, viu, Fábio? Você que tava mostrando aí a imagem, tem uns comentários ali que são complicados, viu?
Eu nem li. É. Eu só vi o quarto que você me mostrou.
Teve a galera dizendo que se for pra poder o cara ir pra lá na hora H e o time e for olhar pro escudo e ver a performance do time.
Se brochar igual o time tá brochando, não vai funcionar nada. Pronto.
Eu tentei ser gentil, tentei ser educado. Muito obrigado, Fábio Gomes. Mas é o seguinte: mas pro jogo de sábado, o torcedor que quiser ir pra Arena Fonte Nova tem ingressos no valor de R$20. R$20 pro torcedor. Volto a dizer: não era R$1? Não, não era R$1 em momento algum. R$1 era o check-in pra quem já é sócio. Então, esse R$20 aí sim, você pode procurar através do site do estádio, da Arena Fonte Nova, para poder buscar esse ingresso aí e comprar seu ingresso para poder acompanhar o jogo do Bahia. Então, a expectativa é essa. O Bahia tem mais um treinamento amanhã, meu caro Fábio Gomes, amanhã é sexta-feira. Inclusive, teremos programa especial aqui com o nosso Flávio. Flávio Lodeiro vai estar aqui presente no estúdio. E Fábio Gomes, inclusive, vai vir também. Porque você vai ficar 15
dias
fora.
Não posso, porque amanhã eu estarei vendo Vitória Alves jogar.
De noite?
É.
Ah, então também vou.
Bora, vambora.
Ô, Flávio.
Estarei aqui de noite, de 18 a 19.
A gente pode fazer de lá o programa.
Não, não começa a inventar não, calma. Mas, meu caro Fábio Gomes, é isso aí. Então, assim, o Bahia treina amanhã. E aí o técnico Rogério Ceni vai definir a equipe que vai a campo. A tendência, como eu trouxe nos blocos anteriores, é que o Ronaldo possa ser utilizado na partida contra a equipe do Botafogo, muito pela pressão em cima do João Paulo, pressão por resultado. Então tudo isso acaba influenciando na escolha do Rogério Ceni. Eric e Rodrigo Nestor voltam a ser opções para o técnico Rogério Ceni, os jogadores que estavam suspensos no último jogo, e o Acevedo, esse aí é a baixa do Bahia para a partida contra a equipe do Botafogo, meu caro Fábio Gomes.
Você comenta, Flávio Lordelo.
É, o Bahia vai ter a baixa do Acevedo e vai ter uma promoção de ingressos. Acabei de falar sobre o ticket médio do Bahia e ele deve baixar mais um pouquinho, porque nós temos uma boa promoção, uma boa oportunidade de resgatar um pouco do torcedor mais raiz da Fonte Nova, que não ia há muito tempo, né? E é o último jogo dessa parada antes da Copa, a gente tem uma série de questões, existem movimentações de protestos sendo organizadas pelo torcedor do Bahia em 3 pontos da Fonte Nova, então é bom que você saiba, porque o torcedor do Bahia fez o protesto no setor norte ali, no estacionamento N, ali na entrada das delegações, mas o time do Bahia driblou e entrou lá por cima. Então, existem protestos sendo organizados. É, você que não quer ir, porque o Bahia não está fazendo por merecer, não vá, pô, não vá. E também você que quer ir, vá. Eu acho que tem uma campanha, viu, Marquinhos, sobre público zero, que eu acho uma babaquice, na minha opinião, respeito, mas acho que isso não leva a lugar nenhum. Né? Jogar sem torcida para o jogador é ótimo. É excelente jogar sem pressão. Você tem que ir para lá, para protestar lá. Assim como o torcedor do Vitória foi em várias oportunidades, encheu o Barradão, né, Rui? Em 2023 e 24, agora em 25 também. Obviamente que o torcedor do Vitória fez a sua parte e a gente espera que o torcedor do Bahia também faça parte dele para que o Bahia possa sair o quanto antes dessa draga. Porque se o Bahia perder o jogo Botafogo, é bem capaz dele encerrar a primeira etapa do campeonato na zona ali dos 10 últimos colocados, que na segunda tabela.
Bom, vamos lá, mais uma do Vitória aí, Reinaldo. 9:49.
Muito bem, o Vitória que teve que mudar toda a logística por causa da decisão aí do jogo da Copa do Nordeste ser no dia 2. Vitória mudou a logística, tá? O Vitória não volta pra Salvador. Ele que foi direto lá de Natal pra Santos, no caso pra São Paulo, viajou hoje. Amanhã, depois do almoço, viaja para Santos e aí tem um jogo de sábado contra a equipe do Santos. E no domingo, a viagem já é direto para Fortaleza. O Vitória não volta para Salvador, só vai retornar para Salvador na próxima quarta-feira, depois da primeira decisão da Copa do Nordeste, Fábio Gomes.
E aí, seu Flávio Lordeiro?
O Vitória tem a oportunidade de vencer o Santos, né? Porque o Santos pega uma pedreira aí, o Santos classificou na Copa Sul-Americana, né? Vai jogar ainda alguns jogos na competição internacional, joga sem o Neymar, mas há quem diga que o Santos joga melhor sem o Neymar, inclusive jogou contra quem foi que o Santos ganhou?
Eu acho que no início foi até assim, viu? Mas eu vou te dizer, viu, Flávio? Eu acho que jogou melhor sem o Neymar, porque Neymar e Gabriel Barbosa juntos não estavam bem.
Rendendo.
Depois que o Gabriel foi pro banco, o Neymar conseguiu, porque eram dois a menos na marcação, né?
Sim.
E aí, acho que depois que o Gabriel foi sacado, o Neymar conseguiu fazer boas partidas.
Mas agora o Santos tá reencontrando um bom futebol, né? Então, ainda tá muito longe do Santos que o torcedor quer, passa por problemas administrativos também, foram cobrados os jogadores lá no CT Rei Pelé, e o Santos vai tentar vencer o Vitória na Vila Belmiro, para tentar passar o Vitória. Se o Santos vencer, eu acho que passa o Vitória, é um jogo de 6 pontos, mas o Vitória vai tentar repetir 2025 e vencer o Santos fora de casa. Essa que seria a primeira vitória do Vitória no Campeonato Brasileiro fora dos seus domínios.
9:51, bota o torcedor pra falar com a gente aí, Everton Bruno.
Boa noite, irmão, aqui que fala é Cláudio do Alto de Rondina. Eu queria saber que já saiu a chave das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vitória vai enfrentar o Atlético Paranaense, mas eu tava pesquisando aqui que Fábio Mota tá comemorando que a final pode ser em Brasília. Oxe, ainda é oitava de finais, Vitória e Atlético Paranaense. A gente não sabe de nada, né? Mas é isso mesmo? A final da Copa do Brasil vai acontecer em Brasília?
Mas vem cá, pai. Como é que você vai falar de Fábio Mota comemorar isso sem nem ter chegado na final ainda? Ganhou o Flamengo, já tá na final?
A final ainda não tem o local definido. Eu tava olhando isso.
É um jogo só, né?
É um jogo único. Tá, não tem não, e é no dia 6 de dezembro, é jogo único, 6 de dezembro, a final da Copa do Brasil. Não tem como ele comemorar não, ele ainda precisa passar das oitavas, das quartas, da semi, aí sim ele pode comemorar, mas por enquanto não tem o que comemorar.
Mesmo assim, ainda falta ele vencer o jogo final, né? Porque o que o Fábio Mota falou foi que se o jogo final fosse em Brasília, ele seria um pouco prejudicado, foi isso que ele falou. E não, ele não comemorou, ele só considerou. Só
opinou em caso chegasse na final.
É, exato.
E ele trouxe no começo a relação Vitória e Barradão, né? Então, tipo assim, se ele disser que o Vitória não vai sentir chegando numa final jogando em Brasília, por exemplo, se fosse em Brasília contra um Palmeiras, contra o Corinthians, mas mesmo assim, a possibilidade de você ter torcedores desse time do centro maior
mais
é mais torcedores, por exemplo, se você pega um Corinthians e Vitória na final. O estádio Brasília vai estar com mais torcedor de qual time? Então, tudo isso acaba influenciando.
Por mais que o torcedor do Vitória invada...
Não, total.
Lá já vai ter muito mais... Não, mas é isso, Renan, não é só isso. Mas o que o Valência está falando é lá, nessa
já
região...
Já tem pessoas que moram lá, que são torcedores. É diferente de você ter que viajar, entendeu?
Exato, exato. Vamos lá. 9:54, mais um.
Ô, Fábio, se ligue. A tradição de vocês que cobre futebol é o quê? Quando fala assim, ah, fulano de tal deu entrevista um dia anterior. É por quê? Porque vai pro jogo. A mesma coisa, Ronaldo vai pro jogo. Sabe por quê? O Bahia nunca divulga a imagem de jogador que tá voltando em contusão, tá, nunca divulga. Aí no dia que o João Paulo dá uma braba, no dia seguinte os caras botam o Ronaldo pra falar da coletiva. É sinal o quê? Que ele vai pro jogo. Simples assim. Boa noite, Luciano de Lodi Freitas.
Valeu, tem lógica, mas não dá pra transformar isso numa regra, né? Porque já teve também fatos que foi o inverso. Colocou, enganou todo mundo. E não aconteceu.
O Vitória agora essa semana, quem deu entrevista terça-feira, Luan Cândido. Luan Cândido foi banco ontem.
Pois é.
Então não tem essa, não.
Não dá pra botar como regra. Já achei isso, rapaz. Bom, vamos lá. Acabou por hoje, meu querido Valença, seu destaque final do Bahia.
Destaque final que amanhã tem treinamento no CT Evaristo de Macedo e Rogério Ceni faz a última atividade pra confirmar os jogadores que vão a campo contra o Botafogo. As 17 horas do estádio da Arena Fonte Nova.
Bom, meu querido Reinaldo Oliveira, destaque final do Vitória.
Destaque final, vamos aguardar amanhã a situação do Nathan Mendes, jogador que foi reavaliado hoje, foi apresentado apenas um entorse no joelho, o jogador está em tratamento, tem chances remotas de jogar no sábado. Vou adiantar, quer dizer, na minha visão, acho que não joga, mas vamos aguardar amanhã. Amanhã sim já deve sair uma decisão em relação ao atleta Nathan Mendes.
Flávio Modelo, um abraço pra você, boa noite.
Boa noite, Fábio Gomes. Fábio Gomes, o Reinaldo não chamou, mas eu vou chamar aqui amanhã o programa Conexão Rubro Negra. Vai ter quem amanhã, Rei? Nilson.
É, seria Borges.
Ah,
marcou pra próxima sexta-feira.
Poxa, fiquei chateado. Borges, um abraço pra Borges, vai ter aqui. E o programa de Marquinhos Valença, Nilson. Voz Tricolor, um abraço, boa noite a você, torcedor Tricolor Rubro Negro. Até amanhã.
Reinaldo vai ter aqui amanhã, Nilson. Nilson não, Borges. Tô indo embora, 9:56, tá na hora de dormir, viu, velho? Tchau, gente.
Já parou pra pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino e estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mulheres atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recursos e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800 e contrate um plano de internet dedicado. bancada. ITS Brasil, excelência em internet.
Já parou pra pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso, cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
A partir das 4 horas da tarde, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia e Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20 horas tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória, Santos.
E o nosso time já tá escalado. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca.
José Eduardo.
Não perca, rodada dupla do Brasileirão, Bahia e Botafogo e Vitória e Santos, neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Itapuã. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na rádio número 1 do FM. É a sua ZYC295975 digital. Essa é a número 1 do seu rádio. Começando o programa que você gosta demais na sua noite, o número 1 da noite, na sua. E você acionando aí o nosso WhatsApp 71982589750, tem muitos brindes nessa noite até as 2 da manhã.
É mais amor na sua noite.
A meia-noite, a reflexão da meia-noite e a 1 da manhã, as melhores do Relax.
A emoção do ar.
E a partir de agora, uma programação com padrão de qualidade top da Itapuã.
Vem se apaixonar.
Na sua. O nosso programa Relax, agora 10h03 nessa quinta-feira. Selena Gomez. Tem prêmios pelo 71982589750. Abraço pra galera campeoníssima do Rádio Futebol aí, Arena Itapuã. Todo mundo no comando da Itapuã.
to you, to get to you. I'll be down the darkest alleys on the dark side of the moon to get to you, to get to you. I'm up for love and every stranger took too much easy anger off of you.
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
I will be